Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Criminalidade em queda no Brasil.
Casos de assassinatos, roubos a bancos e veículos têm redução nos primeiros 6 meses do ano. Graziela Mendonça.
Outros crimes também tiveram redução de janeiro a junho deste ano, como os casos de estupro, que diminuíram 12%.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil?
Governo e empresários juntos para melhorar sistema penitenciário e prevenir roubo de cargas.
Objetivos do acordo assinado entre o Ministério da Justiça e a Federação das Indústrias de São Paulo. Ricardo Ferraz.
Estão previstos cursos de qualificação para detentos, parcerias para a construção de presídios e ações para rastrear produtos e cargas. Daqui a pouco eu volto por mais informações.
Acessar notícias, programas e informações sobre o Enem, tudo pelo celular.
Já está disponível para baixar de graça o aplicativo do Enem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Os crimes violentos estão diminuindo no país.
Só os homicídios tiveram queda de mais de 20% de janeiro a junho deste ano.
Estupros, latrocínio e roubos de veículos também registraram menos ocorrências em relação ao ano passado.
Os dados são da plataforma Sinesp do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é abastecida com informações pelas polícias estaduais.
O número de homicídios no país caiu 22% nos primeiros 6 meses deste ano. Foram cerca de 19 mil casos, frente a quase 25 mil no mesmo período do ano passado. As tentativas de homicídio caíram quase 10%. Outros crimes também tiveram redução de janeiro a junho deste ano, como os casos de estupro, que diminuíram 12%. Os latrocínios, ou seja, os roubos seguidos de morte, caíram mais de 23%. Foram 768 casos neste primeiro semestre, enquanto o ano passado tinham sido mais de 1.000. Os roubos de veículos reduziram 27% e os roubos a instituições financeiras chegaram a cair mais de 40%. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou os resultados. Afirmou que o governo segue firme na missão de devolver a segurança aos cidadãos. Ele comentou também que ainda há muito a se fazer, mas que os dados mostram que o país está no caminho certo. Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública são do sistema Sinesp. A plataforma integra informações dos estados e monitora a ocorrência de 9 tipos de crimes. Todos os delitos registraram queda no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E agora há pouco, durante evento em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou a queda da violência no país.
Ele disse que o desafio é trabalhar para avançar ainda mais no combate à criminalidade.
Para mim, isso é resultado de uma ação mais enérgica dos estados no enfrentamento da criminalidade, mas igualmente também da parte do governo federal. A ilustrar o fato de que esses indicadores, com algumas variações, mas essa queda tem acontecido praticamente em todo o país. Isso é positivo, mas isso também gera uma série de desafios para nós, porque nós não podemos desperdiçar esse ciclo virtuoso. Nós temos que trabalhar para avançar. E não é nada que nós não possamos fazer, né? Desde que nós atuemos aí em coordenação, integração com inteligência e que nós tenhamos claros esses objetivos.
Um dia diferente na rotina de mulheres que lutam contra o câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília.
Dentro da campanha do Outubro Rosa, que alerta para o diagnóstico precoce da doença, elas ganharam um tratamento especial de beleza para renovar a autoestima.
Todas são atendidas pelo SUS, que tem mais de 300 centros especializados em oncologia no país.
A brasiliense Ludmila Lima, de 30 anos, é mãe de 3 filhos. Está há 6 meses em tratamento de um câncer de mama. Mas hoje ela não foi ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. E sim para dar um trato na beleza e na autoestima. Fazer uma limpeza e hidratação de pele, sobrancelhas que perdeu com a quimioterapia.
Saí daqui renovada, né? Porque na minha casa eu não tinha vontade de me maquiar, de me arrumar por causa da situação que eu passei. E hoje estou saindo aqui muito alegre, muito contente com o trabalho. Me senti bonita.
Assim como Ludmila, cerca de 60 mulheres que lutam contra o câncer de mama receber os cuidados profissionais e o carinho de voluntários, como explica a voluntária Daiane Nolasco.
Para nós é revigorante mesmo, é lição de vida, é poder contribuir com o próximo e saber que a nossa saúde é o que vale a pena hoje.
Essa é a 8ª edição do projeto Liga de Combate ao Câncer de Mama do Hospital Universitário de Brasília, que sempre acontece dentro da campanha anual do Outubro Rosa. De janeiro a julho deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 26 mil cirurgias de câncer de mama em todo o país. Só o Hospital Universitário de Brasília recebe por semana 14 novos pacientes com câncer, sendo 25% mulheres com câncer de mama. O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde. A psicóloga e chefe da unidade de oncologia do Hospital Universitário, Jocileia Souza, explica como é realizado o tratamento dessas pacientes.
A partir do diagnóstico é que começa o percurso de tratamento propriamente dito. Então, se for um percurso que vai necessitar de uma cirurgia no início, ela vai para uma especialista, um cirurgião mastologista. Então, quanto antes diagnosticar, menos invasivo o tratamento vai ser.
Atualmente, no Sistema Único de Saúde, existem 316 estabelecimentos especializados em oncologia. O SUS oferece ainda 10 unidades de mamografia móvel, que atendem municípios sem condições de instalação e manutenção dos serviços para a realização de exames de rastreamento do câncer de mama. Reportagem Cleide Lopes.
Uma parceria para melhorar o sistema penitenciário e também para prevenir o roubo de cargas.
Um acordo com esse objetivo foi assinado hoje entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff.
O repórter Ricardo Ferraz acompanhou e traz as informações ao vivo. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Nádia, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Um dos pontos do acordo é a troca de informações sobre mercados ilícitos para atuação sobre o crime de roubo de carga. A ideia é criar uma frente nacional de combate a esse tipo de crime e pensar melhores formas de rastrear produtos e cargas. O governo também fará uma parceria para realizar estudos para implantação de parcerias público-privadas para construção e administração de presídios federais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou a importância do setor privado no combate ao crime.
Nós temos uma percepção de que precisamos incorporar no poder público o dinamismo, né, que existe no setor privado. E, por vezes, também o setor privado, algumas iniciativas, se nós podemos, de alguma maneira, o poder público influenciar, orientar ou contribuir, ambos os lados podem ganhar muito, tanto o setor público como o setor privado.
O acordo inclui ainda cursos de formação profissional nos presídios e uma aliança nacional para o treinamento e combate a crime cibernético. O ministro Sérgio Moro disse ainda que combater a criminalidade ajuda a alavancar a economia do país.
O enfrentamento da corrupção, crime organizado e da criminalidade violenta também melhora o ambiente de negócios, torna investimentos no país, seja externos ou mesmo investimentos aqui internos, mais atrativos, com maior potencial. Porque tudo isso faz, às vezes nós não temos essa percepção tão clara, tudo isso faz parte do custo país.
A uma plateia de mais de 500 representantes da indústria paulista, o ministro Sérgio Moro ainda destacou as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater a corrupção, o crime organizado e a criminalidade violenta. Ao vivo da sede da Fiesp em São Paulo, Ricardo Ferraz.
A produção de alimentos orgânicos no país aumentou mais de 1.300% em 11 anos, segundo o IBGE.
E esses alimentos, produzidos sem o uso de agrotóxicos, vêm atraindo a preferência dos consumidores que buscam uma alimentação mais saudável.
Para o Ministério da Agricultura, quanto mais produtores cadastrados na produção orgânica, maior a oferta de alimentos a preços acessíveis.
Há 4 anos, a agricultora Dorvalina Soares optou pela produção orgânica na pequena propriedade da família em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. E não se arrependeu. Ela produz um pouco de tudo: maracujá, beterraba, cenoura, berinjela, banana, tudo sem agrotóxicos. Ela diz que a procura tem só aumentado.
É muito gratificante você saber que você está alimentando pessoas com produtos orgânicos, com produtos sem nenhum veneno.
É cada vez maior o número de agricultores que investem na agricultura orgânica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta um aumento de mais de 1.300% na quantidade de estabelecimentos agropecuários no Brasil que se identificam como produtores de alimentos orgânicos. Em 2006, eram pouco mais de 5 mil. Em 2017, quase 70 mil. Os dados do Ministério da Agricultura são diferentes, mas também confirmam esse crescimento. Em setembro deste ano, chegavam perto de 27 mil propriedades e há 7 anos, eram 11 mil. Segundo a coordenadora de produção orgânica do Ministério da Agricultura, Virgínia Lira, a explicação para essa diferença nos números é que produtores ainda estão correndo para atender todas as exigências do cadastro.
Estamos observando sempre, ano a ano, um crescimento entre 15% a 20% de produtores no cadastro nacional. Mais produtores entrando para dentro do cadastro, certamente aumenta a oferta, né? E esses produtos tendem a diminuir em preço.
A aposentada Helena de Almeida dá preferência para os alimentos orgânicos e costuma fazer as compras em mercados especializados.
Tem tido assim, uma oferta bastante considerável. Eu acho que esse é o futuro realmente, né, de você mudar os hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável.
A comercialização dos produtos orgânicos depende de certificação junto aos organismos credenciados junto ao governo. A relação está disponível no site do Ministério da Agricultura. Já os agricultores familiares que fazem parte de organizações de controle social cadastradas no Ministério da Agricultura ou que vendem exclusivamente de forma direta aos consumidores são dispensados da certificação. Reportagem Glauco de Queiroz.
Acessar notícias, programas e informações sobre o Enem, tudo pelo celular.
Já está disponível o aplicativo do Enem. Os detalhes de como baixar de graça ainda nesta edição.
Minuto do Caminhoneiro.
Mais um fórum permanente para o transporte rodoviário de cargas foi realizado na última semana.
Juntos, caminhoneiros, representantes do governo e de diversas entidades de classe do setor definiram estratégias para desburocratizar e melhorar a vida da categoria.
Uma das medidas é um aplicativo que vai ser lançado em breve.
O aplicativo InfraBR vai facilitar a jornada dos caminhoneiros, permitindo conhecer os valores da tabela de frete.
Segundo o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Mengidi Júnior, o fórum fortaleceu o diálogo com a categoria.
Estaremos aqui fazendo diversas parcerias, ações principalmente com embarcadores, transportadores e os autônomos. Com isso teremos maior qualidade, agilidade e com certeza um transporte rodoviário de melhor custo, melhor rendimento e com maior qualidade de vida para os caminhoneiros.
Durante o fórum, os caminhoneiros puderam adquirir o cartão caminhoneiro Petrobras.
O cartão pré-pago garante a compra de diesel sem variação de preços por um período de até 30 dias.
O caminhoneiro Vantuí Rodrigues, de Goiás, falou que o cartão traz benefícios para o trabalho da categoria.
Vai beneficiar demais o caminhoneiro, não só em Goiás, como em todo o país. E agora eu acho que o caminhoneiro, com essa inserção da Petrobras com o cartão, eu acho que o caminhoneiro brasileiro vai ter muito o que somar em todo o país.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
Basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
E as suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
Agora é hora de anotar o número, que é 61999652358.
E a Caixa Econômica Federal anunciou novas condições de crédito para caminhoneiros.
Os juros diferenciados podem chegar a 2,29% ao mês, com até 62 meses para pagar.
As mudanças fazem parte da campanha campanha Você no Azul na Estrada, que também oferece descontos de até 90% na regularização de dívidas.
E para atender os caminhoneiros, o banco vai estar em 10 postos de combustíveis distribuídos pelo país na quinta e sexta-feira desta semana.
A lista dos postos está na página do banco na internet, em www.caixa.gov.br.
A comunidade católica brasileira ganhou a primeira santa nascida aqui no país.
A baiana Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco ontem no Vaticano.
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e milhares de peregrinos brasileiros acompanharam a cerimônia de canonização na capital italiana.
O repórter Pablo Mundim também esteve lá e traz os detalhes pra gente.
Na Praça de São Pedro, no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio de canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros.
Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce.
Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador.
Curitiba, Paraná.
Salvador, Bahia.
O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto do altar a celebração do Papa Francisco na manhã de domingo.
In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancto.
Irmã Dulce, conhecida como a Santa dos Pobres, dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Um exemplo para o mundo, disse o vice-presidente Hamilton Mourão.
A Irmã Dulce nos deixou aqueles valores do desprendimento, da fé, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, né, mas de todas aquelas pessoas de bem.
Nesta segunda-feira, mais uma homenagem, a primeira missa celebrada à Santa Dulce. A cerimônia aconteceu na Basílica Santa Andrea della Valle, com a participação do vice-presidente Mourão. Santa Dulce faleceu em 1992 e é a primeira brasileira a se tornar santa após o Vaticano reconhecer dois milagres, em 2010 e neste ano. As suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Do Vaticano, Pablo Mundim.
Acessar notícias, programas e cronograma do Enem, tudo na palma da mão.
Os estudantes que vão fazer o exame podem acessar estas e outras informações pelo aplicativo Enem.
E como baixar o aplicativo? Assunto do Pra Você Cidadão.
Pra Você Cidadão.
Os candidatos da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio podem ter na palma da mão as principais informações e serviços relacionados ao exame. Basta baixar no smartphone ou no tablet o aplicativo Enem. Com ele, o usuário consegue confirmar dados pessoais, consultar o local de provas, além de acessar o cronograma, o mural de avisos e também o edital em texto e em vídeo com Libras, a língua brasileira de sinais. Assistir ao programa Hora do Enem, produzido pela TV Escola, é outra facilidade oferecida pelo aplicativo. Os episódios trazem dicas e questões de provas anteriores comentadas por professores de cada disciplina cobrada. Depois do exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, o gabarito e o resultado final também poderão ser consultados diretamente na ferramenta. Para baixar é fácil. Entre na loja de aplicativos do seu celular e procure a palavra Enem. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Uma doença rara que deixa a pele extremamente frágil, com feridas e bolhas tão doloridas como queimaduras de segundo grau.
Para melhorar a vida dos pacientes com epidermólise bolhosa, o Ministério da Saúde lançou uma série de medidas que vão ajudar no diagnóstico rápido e no tratamento da doença.
A epidermólise bolhosa atinge cerca de 500 mil pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 800 pessoas sofrem com sintomas da doença, que atingem homens e mulheres de todas as idades, mas principalmente as crianças. A servidora pública aposentada Yolanda Ferreira, que tem uma filha com a doença, comenta alguns dos desafios enfrentados.
As crianças precisam de curativos especiais, que nem todas as famílias têm acesso. e também de ter uma série de profissionais de saúde para atender, porque não é só uma doença de pele, é uma doença que atinge até os ossos.
Apesar de não ter cura, os sintomas da epidermólise bolhosa podem ser minimizados com alguns cuidados. Por isso, o Ministério da Saúde lançou um protocolo com orientações sobre a doença que vão desde o diagnóstico ao tratamento para trazer mais qualidade de vida a esses pacientes. Nos próximos dias, o documento vai passar por uma consulta pública e depois vai chegar às unidades do Sistema Único de Saúde, como detalha o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
No final do mês de outubro, com isso já devidamente auscultado, aí sim é feita a incorporação no SUS de todos os curativos, tipos de conduta que é realizada, enfim, aí é que isso chega na prática no dia a dia das pessoas.
O tratamento do paciente com epidermólise envolve mais de 10 profissionais de saúde, como médicos, fisioterapeutas e dermatologistas. Atualmente, na rede pública, são ofertados 4 tipos de procedimentos e também são disponibilizados 5 tipos de curativos para o tratamento das feridas ocasionadas pela doença. A primeira-dama Michele Bolsonaro destaca os esforços do governo para melhorar a vida dos pacientes com doenças raras.
Este governo tem um olhar especial para as doenças raras e por isso devemos compartilhar informações, investir em campanhas, capacitar os nossos agentes de saúde. A prevenção pode evitar o sofrimento e salvar vidas.
A consulta pública vai até 31 de outubro. Para participar ou ter mais informações sobre a doença, é só entrar no site saude.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Os jovens convocados para prestar o serviço militar passam cerca de um ano na atividade.
Para muitos deles, esse é o período de aprendizado de uma nova profissão.
O programa Soldado Cidadão oferece a esses recrutas cursos em parceria com instituições como Senai e Senac.
Assim, eles são preparados para o mercado de trabalho quando tiverem de deixar o quartel.
Daniel Pereira Queiroz está há 7 anos no serviço militar. Morador do Recanto das Emas, cidade na periferia de Brasília, ele viu nas Forças Armadas a chance de começar a vida profissional. E estava certo. Nesse tempo, ele aprendeu muitas coisas lá dentro. E agora que está prestes a sair, mais uma oportunidade. O curso na área de tecnologia da informação vai ser útil não só nesse tempinho que ainda resta como militar.
Me capacita para dentro do Exército estar podendo atuar nessa área do curso que eu estou fazendo de instalador e reparador de redes, tanto como lá fora, quando eu sair, eu também consigo um emprego nessa área.
A oportunidade veio com o projeto Soldado Cidadão das Forças Armadas. A iniciativa atende os jovens que prestam um serviço militar em todo o país. Eles recebem qualificação profissional de acordo com a demanda do mercado de trabalho em cada região. Essa mão de obra especializada vai ser usada pelo Exército, pela Marinha e a Aeronáutica. E quando eles deixarem a farda, estarão prontos para a vida civil. Nas salas de aula, eles aprendem as mais diferentes profissões e dão exemplo de disciplina e empenho. É o que afirma Luciana Coelho, supervisora técnica do Senai DF, onde alguns dos cursos são oferecidos.
Os militares são bem mais disciplinados, né? São mais assíduos. Então, assim, a gente não tem um problema de evasão escolar como a gente tem nas outras turmas.
São oferecidos mais de 40 cursos em diferentes áreas e 70% dos jovens militares que concluíram as turmas até 2 anos atrás já estão no mercado de trabalho. O Coronel Melo, representante do projeto Soldado Cidadão no Distrito Federal, detalha como funciona o projeto na prática.
O projeto Soldado Cidadão tem a finalidade principal de proporcionar àqueles jovens que estão deixando a farda de já ter um primeiro emprego tão logo deste serviço ativo do Exército Brasileiro.
E as aulas não são só teoria, não. Tem muita prática. Segundo o comandante do 16º Batalhão Logístico de Brasília, a ideia é mesmo que eles levem essa prática para a vida.
Nós esperamos qualificar o pessoal não somente para trabalhar com a gente, mas também para que quando eles forem licenciados e retornarem para a sociedade, eles serem pessoas que consigam contribuir melhor com a sociedade e sendo realocados facilmente no mercado de trabalho.
O projeto funciona desde 2004 e até o ano passado formou 240 mil jovens em todo o país. escolas técnicas do Sistema S, SESI, SENAI, SENAT e SENAC e instituições civis e militares são parceiras na capacitação desses jovens. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil deve manter o bom aumento no campo e colher mais uma safra recorde no ano que vem.
É o que aponta o primeiro levantamento da safra de grãos 2019-2020 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A produção brasileira está estimada em quase 246 milhões de toneladas, aumento de 1,6% em comparação com a última safra.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.